Então, bom dia a todos. Conseguem ouvir-me lá atrás? Sim ou não? Consegue? Está bem? Eu ontem passei um dia inteiro a falar, tenho o resto da voz e felizmente que tenho aqui um microfone para ajudar. Passámos um dia inteiro a falar em conferências de manhã na Fundação Gulbenkian, depois no Palácio de Belém, com estudantes, num programa organizado pelo Presidente da República, e depois no Conselho de Estado, em que também se teve que falar muito durante várias horas. Tantas horas que foi preciso trazer sanduíche no meio. E, portanto, tenho só o resto da voz. E também, como estive todo o dia a fazer essas coisas todas muito interessantes, não preparei absolutamente nada, mas também julgo que não é preciso preparar nada. Porque não havia nada que eu pudesse preparar, que me fizesse saber que vocês estavam todos aqui e que estariam não só os estudantes, como seria de esperar, mas também imensos amigos que têm imenso gosto. Não é possível falar a todos de repente, mas há tantas pessoas, alguns que já não via há muito tempo, que dá um gosto imenso ver. Então, haver aqui um velho amigo nosso, que se chama Miguel Vilar, um corredor de automóveis, vocês até alguns devem saber, e que há uns dias nos escreveu e queria saber se havia um lançamento do livro em Portugal, e eu disse-lhe que era aqui. E o Miguel é uma pessoa que teve um enorme desastre de automóvel há muitos anos e que, quando nós estávamos a trabalhar em Iowa, veio a Iowa para se tratar e depois ficou nosso amigo, recuperou aquilo que tinha perdido e está aqui em belíssimas condições. É um bom resultado, grande sucesso. Vê-se que ele foi corredor e vê-se que está habituado a estes momentos de vitória e agradecimento. Não se perdeu nada. Mas a grande alegria que me dá é de ver-vos aqui. Não sei se todos sabem a história desta escola, que é uma história muito curiosa, porque eu comecei a ouvir falar de que havia a possibilidade de dedicar uma escola e de pôr o meu nome numa escola, e ao princípio pensei que era um fake news, mesmo antes da era das fake news. E depois um dia percebi que havia coisas sérias em relação a isto e que havia este magnífico professor António Cruz, que é uma raridade de pessoa, não só é um grande professor, mas tem uma enorme cultura, um enorme entendimento do que é o ensino e do que é o estado da cultura neste momento, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista das humanidades. Depois um dia disseram-me que havia esta escola e que tinha o meu nome. E depois eu telefonei para aqui, isto é uma história que alguns de vocês sabem, telefonei para aqui, queria falar com o diretor da escola, com quem nunca tinha falado, nunca nos tinha conhecido. E depois eu disse à senhora, a telefonista, ela disse, então quem é que deve anunciar? E eu disse, sou António Damásio. Silêncio. Completo silêncio. Porque a senhora, muito logicamente, esperava que o António Damásio fosse uma pessoa morta e há muito enterrada e, portanto, não tinha nada que estar vivo. E, portanto, a senhora disse, é sério? E eu disse, sou o António Damásio e quero falar com o António Cruz. E ela disse, ai meu Deus. Pousou o telefone e daí um pedaço apareceu o António Cruz e foi assim que nos conhecemos ao telefone. E claro, tudo isto me pareceu muito estranho, mas ao mesmo tempo pareceu-me que havia uma possibilidade de contribuir com algumas das coisas que eu sei e talvez até contribuir com o meu nome para mudar alguma coisa para ainda melhor numa escola que já é muito boa, mas que eu sei que o diretor quer fazer cada vez melhor. E claro que nestes últimos, são 3 anos? 4?
7.
7? Pareceu que mas nestes 4 anos tenho a impressão que a escola tem continuado a progredir e tudo quanto nós pudermos fazer para que a escola seja cada vez melhor, evidentemente que faremos. E foi por isso que quando a minha magnífica editora, Guilhermina Gomes, disse então onde é que vamos fazer o chamado lançamento do livro, que é estas histórias de lançamentos de livros que faz parte da tradição, e quando ela perguntou, eu disse, há só um sítio onde pode fazer, que é na minha escola, e porque é de facto um sítio de que tenho grande orgulho, e apesar de nunca ter feito nada para a escola, mas tem um logo muito bonito, vocês já viram o logo com o D e o E, é muito bonito e é um testemunho da qualidade dos alunos de design aqui, mas todos os alunos que eu tenho encontrado através destes anos são magníficos, fazem grandes perguntas, temos tido aqui muitas conversas, tem-se mudado a configuração do anfiteatro, às vezes o palco está daquele lado, às vezes está deste, mas é um grande gosto. Portanto, a apresentação do livro consiste no meu agradecimento por estarem aqui e o agradecimento aos estudantes, fazem de facto uma pessoa sente-se bem nesta casa. E se esta casa puder ser um beacon, como é que se diz beacon em português? Um beacon, um farol, coisa tão simples. Se puder ser mais um farol para esta grande junção da ciência e das humanidades, claro que isso me daria grande gosto. E isso também serve para, de facto, apresentar o livro. É muito fácil, eu só vou dizer duas ou três palavras. Uma para explicar o título, mas antes disso, para explicar a ideia fundamental por trás do livro. A ideia fundamental por trás do livro, no fundo, é de que ciência e humanidades no sentido mais amplo, estou a incluir dentro das humanidades as ciências não duras, portanto ciências sociais, claro que a divisão entre ciências duras e ciências, ciências sociais e humanidades são tudo divisões falsas, vem tudo de certos períodos da história, das culturas, em que se faziam certas divisões por razões óbvias que tinham a ver com as técnicas que estavam acessíveis, ou com aquilo que as pessoas encontravam em dados que serviam para a compreensão daquilo que são seres humanos. Mas, no fundo, tudo isto faz parte de uma linha sem grandes divisórias. Claro que há ciências muito fortes, como a física e a química e a biologia no seu aspecto mais geral. Há certas tecnologias que vêm dessas ciências, como, por exemplo, a medicina, no sentido mais amplo do termo, e depois variedíssimos aspectos das diversas engenharias, e há depois coisas que se entroncam nisto e que começaram antes de tudo isto. Isso inclui a filosofia, no sentido mais amplo, mas reparem que a filosofia foi sempre um inquérito que, no fundo, previa o aparecimento das ciências. Quando os filósofos em Atenas estão preocupados em saber como é que o nosso entendimento funciona, como é que funciona a nossa mente, como é que funcionam processos sociais, tal como a justiça, ou como se entendem as pessoas para criar um governo e fazer uma governação, como funcionam as economias, tudo isso era uma previsão daquilo que vieram a ser variedíssimas ciências, como a psicologia, as grandes ciências cognitivas, ou os estudos de economia e estudos financeiros, por exemplo. Portanto, as pessoas fazem, através do tempo cultural, fazem aquilo que podem com as técnicas que têm e com em cima da compreensão que veio do período anterior. E hoje em dia, muitas das coisas que começaram como filosofia ou que começaram como inquérito dentro das artes, por exemplo, dentro do teatro, dentro daquilo que veio a ser o romance, a poesia, ou a pintura, ou a música, todos esses inquéritos desembocam hoje numa coisa muito mais ampla que inclui de facto as ciências. E agora o que é curioso é que nós estamos numa altura da evolução histórica em que podemos agarrar na ciência e fazer um pouco o contrário, voltar atrás e tentar fazer o reverse engineering daquilo que foi e tem sido agora a cultura, especialmente em certos campos que não têm sido suficientemente estudados pelas ciências. Por exemplo, em matéria de governação, em matéria de sistemas morais e sistemas de justiça, aquilo que todos esses aspectos da cultura têm feito é tão forte que muitas vezes as pessoas pensam que não é necessário e que não há qualquer vantagem em estudá-los do ponto de vista científico mais clássico. Mas aquilo que nós achamos é que há. Aquilo que nós achamos é que nós podemos agarrar em praticamente todos os aspectos da nossa cultura, começando nas artes, começando, por exemplo, na música e na pintura, passando pelo o grande romance e poesia e teatro, o cinema, e todos os aspectos que têm a ver com governação no seu aspecto mais amplo, ou aspectos que digam respeito aos sistemas morais, tudo isso é passível de ser mais explorado pelas ciências, de forma que se aumente a compreensão de como tudo isto tem sido estruturado e como tudo isto começou, como tudo isto está a caminhar. E uma grande parte da intenção do livro vem daí e tem a ver com um certo ponto em que eu comecei a perguntar por curiosidade a uma série de pessoas, de colegas, de amigos, perguntar-lhe como é que pensa que começaram as culturas? Como é que pensa que começou a música ou a pintura, ou aspectos que têm a ver com a religião ou a governação? Qual foi o esquema, qual foi a estrutura que levou a esses enormes empreendimentos históricos? Porque, no fundo, vocês reparem, aquilo que marca aquilo que somos como seres humanos é esta extraordinária história da cultura. Nós temos, por um lado, uma enorme semelhança com outros seres vivos, desde os mais simples aos mais complexos antes de nós. A nossa estrutura biológica é extremamente parecida, temos basicamente os mesmos sistemas genéticos, temos o mesmo sistema de metabolismo, as células são extremamente parecidas no seu funcionar. E, no entanto, nós chegamos, há certas coisas que nos distinguem claramente de todos os outros animais, como, por exemplo, a linguagem verbal que eu estou a utilizar neste momento e que vocês estão a utilizar também, porque me estão a ouvir e a perceber. Mas depois há qualquer coisa que é muito maior do que todas essas distinções, que tem a ver com a história, a grande epopeia cultural que nós temos estado a construir, pelo menos desde há 50 mil anos. É possível neste momento puxar um bocadinho mais para trás, digamos 100 mil anos, e que se tornou de facto ainda mais extraordinária depois do desenvolvimento da agricultura, de 10, 12 mil anos, depois do desenvolvimento da escrita, 5 a 7 mil anos, e a partir daí foi um abrir dos diques e temos hoje em dia uma cultura que nos distingue completamente de todas as criaturas que apareceram na Terra e que continuam a aparecer na Terra e que nos rodeiam. E, portanto, é importante perguntar porquê é que nós conseguimos construir isso e os outros não construíram. A resposta que muitas vezes as pessoas dão, e é no fundo a resposta mais comum, é de que nós somos tão inteligentes, somos pessoas tão espertas, que conseguimos fazer essa enorme invenção, essa enorme criatividade em todos estes campos. E isto parece uma resposta que é inevitavelmente correta no seu aspecto fundamental, porque se não fôssemos inteligentes, se não tivéssemos linguagem, não teria sido possível desenvolver uma grande parte daquilo que é a cultura do momento. Mas não me parece suficiente. E parece-me que aquilo que as pessoas se esquecem, e aquilo que as pessoas deixam para trás, é uma espécie do elefante que está dentro da sala e as pessoas todas passam, não dizem nada, sentam-se à mesa, está ali um elefante, mas ninguém diz, que estranho, está ali um elefante, não devia estar. Esse elefante que está dentro da sala e com quem ninguém conversa, trata-se do afeto. O afeto no seu sentido mais amplo, aquilo que tem a ver com a vida da nossa, das nossas emoções, que estão bem implantadas dentro dos nossos organismos, tal como estão implantadas nos organismos de muitas outras espécies vivas, qualquer coisa que resulta das emoções, que são os sentimentos, a forma como nós sentimos, como temos a experiência daquilo que são as nossas emoções, quer elas sejam o resultado de ver a pessoa que se ama ou de ver uma enorme e bonita paisagem ou ler um poema ou ouvir uma peça musical ou ter um magnífico repasto num dos restaurantes do Avilés. Isto é o momento publicitário do programa. Todas estas coisas nos provocam emoções das mais variadas espécies e nos provocam os consequentes sentimentos. Aquilo que me parece é que exatamente essa vida emocional e sentimental que nós temos como pano de fundo de toda a nossa vida, que constituíram os motivadores, os provocadores daquilo que veio a ser a cultura. Eu vou ser um pouco mais específico porque estava agora, estava aquilo que se chama em inglês waxing poetic. Estava a falar de coisas boas e bonitas e agradáveis, mas é preciso ter em conta que há coisas que não são nem bonitas nem agradáveis e que são exatamente o contrário e que têm a ver com a dor, com o sofrimento, com a tristeza. E tenho quase a certeza que os grandes motivadores daquilo que são as culturas atuais não foram as alegrias e os bons repastos e as grandes paisagens e a poesia e o amor por si só, foram de facto as condições que levaram à dor, ao sofrimento, as condições que levaram as pessoas a ter a necessidade de fazer qualquer coisa que cancelasse e que reduzisse a dor e o sofrimento. De modo que a formulação principal que aparece no livro é a ideia de que foram os sentimentos que serviram como motivadores principais do desenvolvimento das culturas, que evidentemente só poderiam ser desenvolvidas com uma enorme capacidade de invenção, uma enorme capacidade de criação, que vem evidentemente de uma inteligência superior. Mas também o argumento é de que só essa inteligência não teria sido suficiente, porque se fosse só a inteligência e se não houvesse afetividade, se não houvesse os sentimentos, se não houvesse as emoções, what did it matter? Não era necessário, não teria sido necessário ter feito o desenvolvimento cultural. E depois, portanto, na formulação mais simples, aquilo que eu digo é que era necessário ter dor e sofrimento e era necessário ter a antecipação e o desejo do prazer. A antecipação e o desejo do prazer, e não é preciso exagerar prazer no sentido mais baixo do termo, mas pensem apenas no bem-estar como oposto do mal-estar. E foram esses que foram os motivadores, mas depois não é só a motivação, é o que se passa a seguir, que é a fazer o monitores, os monitorizing, o monitorar do processo que resulta dessa invenção. Então, eu vou-vos dar um exemplo que tem a ver com a medicina. Como é que vocês imaginam que a medicina começou? A medicina é uma coisa extremamente importante. No fundo, é uma tecnologia e, ao mesmo tempo, é uma tecnologia que, neste momento, já há muito tempo, está baseada na ciência, mas que, no fundo, começou com a ciência do momento, há milhares de anos, e começou com aquilo que havia de ciência de curandeiros, muitas vezes até misturada com magia. Mas começou porquê? Começou porque alguém que seria o doente original, terá ido ao médico original queixando-se de um problema, queixando-se de dor ou de sofrimento. Uma perna partida, um corte na pele, ou pior do que isso. E, portanto, o sentimento, a afetividade funcionou como motivador dessa parceria entre doente e médico. Mas o médico, por seu lado, também tinha uma afetividade que vem da compaixão, pelo menos da simpatia que terá tido por esse primeiro doente. E, portanto, há aí uma dança, uma dualidade entre um lado afetivo, que é o lado da dor e do sofrimento, e um lado que é o da compaixão ou do carinho que vem do lado do médico. E depois, no meio, há, de facto, a invenção. Qualquer coisa que esse médico inventou que fez com que o doente ficasse melhor. Agora, como é que o doente sabe e como é que o médico sabe que o tratamento funcionou? É também através de um sentimento. É o facto de que aquilo que era dor deixou de ser dor e passou a ser não dor ou até bem-estar. E é isso que é comunicado ao médico e é isso que fecha o ciclo do tratamento e terá sido assim há 10 mil anos e continua a ser assim hoje. É, portanto, esse papel fundamental do sentimento, não só como motivador, mas como monitor daquilo que se está a passar. É o sentimento que nos diz aquilo que é preciso fazer e é o sentimento que nos diz se aquilo que foi feito funcionou ou não funcionou. E reparem que, do ponto de vista da evolução cultural, é exatamente isso que acontece. Há um fenómeno muito curioso, que é o fenómeno de seleção cultural. Claro, toda a gente conhece nesta sala aquilo que é a seleção genética. Há certos traços que nós temos num organismo, qualquer organismo vivo, e o facto de que esses traços contribuem para o melhor funcionamento desse organismo vão ser os fatores principais para que esse organismo triunfe na vida e que esse organismo venha a passar os seus genes para um outro organismo. Esse é o princípio fundamental da seleção a nível genético, da seleção natural, que Charles Darwin trouxe para a ciência. Mas há uma outra seleção, que é a seleção cultural, e que não tem a ver diretamente com a seleção genética. Na seleção cultural, uma pessoa adota, por exemplo, uma determinada atitude, ou que constrói um instrumento, uma instituição, por exemplo, escolas. Escolas foi uma coisa que foi inventada culturalmente, porque tinha um método, tinha uma estrutura para passar ensinamentos de uma geração para outra. Porquê é que as escolas triunfaram? As escolas triunfaram porque houve uma seleção cultural que mostrou que, de facto, as coisas funcionavam. Ora, os sentimentos são também absolutamente necessários para esse tipo de seleção cultural que não é a seleção genética. E depois há uma coisa que as pessoas esquecem constantemente, que é o papel dos afetos na negociação cultural. Quando, por exemplo, aqui vou dar um exemplo que tem a ver com estados sociais e políticos. Uma coisa de que estamos todos estamos a realizar bastante fortemente neste momento, é de que há, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, uma série de conflitos que estão a emergir em todas as sociedades, talvez mais nas sociedades ditas avançadas do que nas outras, mas que aparecem nos Estados Unidos, aparecem na comunidade europeia e em diversos outros estados. E a forma como esses problemas surgem é como um problema de extraordinária irritação, desapontamento, reivindicação, que é acompanhada de zanga, é acompanhada de um desespero e uma zanga, que são eles todos expressões emocionais. Claro que isso faz parte da vida política de sempre, tem neste momento uns matizes especiais que têm a ver com a velocidade e a sincronização de movimentos sociais, que muito provavelmente se deve àquilo que se está a passar com as redes sociais e com a enorme rapidez de disseminação de informação através da internet, e portanto funcionam para criar um clima de zanga, desespero, revolta, que são extremamente rápidos. Ora, todo e qualquer protesto, reivindicação, tem sido resolvido através da história por uma mediação de qualquer espécie. A mediação é uma tentativa de reconciliar pontos de vista, e se essa tentativa falha, do ponto de vista da reconciliação, acaba em guerra. E durante imensos períodos da história, a reconciliação tem sido feita exatamente dessa maneira, quando as coisas não podem ser resolvidas. Mas aquilo que é curioso é que, dentro das nossas culturas, uma grande parte da negociação que é necessária para que as coisas se resolvam, para que os conflitos se resolvam, tem que ser feita através das emoções e dos sentimentos. E se essas emoções e dos sentimentos não são trazidos para a mesa da negociação, aquilo que acontece é que a negociação cai no campo do puro conhecimento e do dito puro estado de razão, e aí deixa de funcionar, porque se não há o invocar das emoções e dos sentimentos, e se não há o tentar tratar dessas emoções e dos sentimentos, nessa altura as coisas não funcionam. Portanto, dei-vos três razões pelas quais o sentimento tem uma participação única no aparecimento das culturas, no monitorar das culturas e na negociação que é necessária. E uma coisa que deixo muito vincada é de que não estamos a falar unicamente de sentimentos simpáticos como o amor e o bom desejo e o bem-estar. Estamos a falar também de sentimentos que vêm de emoções negativas, que são tão frequentes na humanidade como as positivas. E é isso que é preciso lembrar também. E só aqui um ponto lateral que tem a ver com este facto. Uma coisa que todos ouvimos, sempre que há uma discussão, por exemplo, sobre política, e se ouve alguém dizer, há problema, por exemplo, dos populismos neste momento, populismo na Catalunha, por exemplo, o problema destes populismos é o problema da emoção excessiva. As pessoas estão a tentar resolver os seus problemas com emoções e não com a razão, com o conhecimento. E isto é a forma mais deturpada de ver um problema, e é uma forma deturpada e é uma forma meia cega, porque do mesmo modo que há emoções negativas como a zanga, a raiva, o medo, o sentido do desprezo, há essas emoções negativas, mas há também todas as outras emoções positivas, a compaixão, atitudes de admiração, o carinho, o amor, todas essas emoções que funcionam constantemente, diariamente, para transformar a vida das pessoas numa coisa melhor. Portanto, nunca deixem que alguém deixe passar esta ideia de que aquilo que é mau, por exemplo, no estado social e político do momento, tem a ver com as emoções. Claro que tem a ver com emoções, mas não é porque tenha demais emoções, é porque tem de menos emoções, é porque tem emoções negativas não compensadas pelas emoções positivas. E não há maneira de fazer com que o conhecimento, por maior que seja, e a razão, possa levar pessoas a uma mesa de negociação e acabarem a apertar a mão e concordar. O concordar é ele próprio um estado afetivo que requer esta negociação entre conhecimento, entre dados mais ou menos objetivos e aquilo que se passa no nosso sentir. Portanto, essa importância da afetividade na cultura é talvez o papel, é talvez o plano mais importante deste novo livro. Há uma coisa que está depois como pano de fundo, é que isto é uma história que me parece não só bonita, mas correta, mas há a fisiologia que está por baixo disto tudo. E a fisiologia, e grande parte do livro é sobre isso, a fisiologia que está por baixo do sentimento é a fisiologia da homeostasia. O que é a homeostasia? É esta capacidade natural que nós temos de regular a vida de um modo que permita que essa vida consiga continuar, ponto número um, mas não só, que tenha poupança. E isto é uma ideia extremamente bonita e interessante, e vamos só perder um minuto ou dois a pensar nisto. A maior parte das pessoas que ouve o termo homeostasia pensa em equilíbrio. Portanto, ter homeostasia é ter uma função vital equilibrada em que o organismo procura fontes de energia, transforma essas fontes de energia, exclui aquilo que não presta e essa energia mantém a vida. Se isso fosse assim, a vida acabava muito rapidamente. Seria um ou dois ciclos and it would peter out and die. Porquê? Porque o sistema ele próprio requer que não só se procure energia e se transforme em energia, mas também que haja uma poupança para o dia que vem a seguir, para a hora que vem a seguir. E é isso que as células vivas têm estado a fazer desde o primeiro momento, há 3.9 bilhões de anos. As células mantêm, é um afogo que mantêm, é um bank account que mantêm de energia para que possa haver futuro. E essa é uma das coisas que é muito curiosa a propósito da vida e que também explica, em parte, tudo aquilo que se passa nas culturas. É que o nosso fito inconsciente não é só continuar vivos, mas continuar vivos para o futuro e continuar vivos melhor. É essa dinâmica que está instaurada dentro de cada célula e que se projeta depois a um nível muito mais alto dentro daquilo que são organismos pluricelulares e que são organismos com sistema nervoso. Portanto, isto é um aspecto extraordinariamente importante. Feelings, sentimentos, são a expressão daquilo que se passa na homeostasia. Não há nada de misterioso, é uma relação direta. Desde que um organismo tenha mente, e para ter mente precisa de ter um sistema nervoso, aquilo que acontece é que a homeostasia, o estado da homeostasia, o bem-estar ou o mal-estar vão ser expressos mentalmente naquilo que se chama um sentimento. E, em certos casos, há emoções que são programas motores que podem modificar o estado do corpo e também se exprimem em forma de sentimentos. E depois, tudo isto está arquitetado, tudo isto está baseado numa estrutura profunda que é a estrutura de biologia, a estrutura bioquímica que permite a nossa vida. De modo que neste livro, e agora vou-vos explicar porque é que se chama A Estranha Ordem das Coisas, neste livro, em vez de parar nos sentimentos, que é o sítio onde eu normalmente vivo, intelectualmente e cientificamente, eu vou para baixo, no sentido da homeostasia, e ainda mais para baixo, no sentido da arquitetura bioquímica que vem por baixo da homeostasia. E, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento no nosso laboratório é lidar com as diversas moléculas que têm a ver com os nossos estados de bem-estar ou de mal-estar. E é muito curioso que, quando tudo isto veio cada vez mais para a profundidade, acabamos em moléculas opioides, endogenous opioides, portanto, opioides endógenos, alguns com uma expressão positiva, outros com expressão negativa, e que são os reguladores daquilo que é o nosso bem-estar ou mal-estar, o que é uma coisa que abre um campo novo na biologia e que é extraordinariamente importante perceber, porque, como sabem, neste momento há uma epidemia de opiáceos não endógenos, mas os opiáceos que as pessoas tomam como drogas, por uma belíssima razão. Tomam como drogas porque estão infelizes e porque, uma vez que estejam addicted a esses opiáceos, têm a necessidade de os ter continuamente para manter a vida e, neste momento, por razões sociais que não têm nada a ver com os opiáceos propriamente ditos, tudo isto tornou numa epidemia e há mais pessoas neste momento a morrerem como resultado de opiáceos do que a morrerem em resultado de desastres de automóvel ou, no caso da América, de armas de fogo, que é um desporto particular americano, que é matar pessoas por gozo com as várias armas que as pessoas podem comprar. Isso é uma história à parte, não faz parte do livro. porquê é que há uma estranha forma de coisas? Porquê é que há uma estranha forma de vida? Possivelmente devíamos ter este livro apresentado juntamente com um disco da Amália. Uma estranha forma de vida. Vocês gostam da estranha forma de vida? Quem é que há? Dos estudantes mais novos, vocês todos conhecem a Amália Rodrigues? Quem não conhece a Amália Rodrigues, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Mas há um fado muito bonito, nem sequer é fado, é a estranha forma de vida. Tem pessoa que foi ela que escreveu, não foi? Quem é que sabe? Não foi a Amália que escreveu a estranha forma de vida?
Deve ter sido Pedro Homem de Mel.
Capaz de ter sido Pedro Homem de Mel. Ou Alexandre O'Neill, não sei. Porque a estranha forma de, ou estranha ordem de coisas? Porque quando se olha para a vida das bactérias, as bactérias têm, na sua enorme simplicidade, uma célula só, não tem núcleo, não tem sistema nervoso, evidentemente, não tem mente. A única coisa que tem é uma regulação química extremamente feroz, no sentido de que é robusta, tem uma membrana, tal como nós temos uma membrana também, que é a nossa pele, separa o ambiente exterior do ambiente interior, tem uma série de moléculas que estão na superfície da membrana que permitem reconhecer outras bactérias e permitem saber, por exemplo, uma bactéria sabe, entre aspas, se uma outra bactéria é prima ou irmã ou não, se não faz parte da família. Portanto, há a possibilidade de reconhecer os estranhos. E, apesar de não ter mente, mas de ter estes sistemas de regulação de vida e de ter memória, porque tem uma memória bioquímica, mesmo sem sistema nervoso, aquilo que acontece é o seguinte, é que se a bactéria está, por exemplo, a ser... se há uma ameaça contra um grupo de bactérias que faz parte de uma família, e essa ameaça pode aparecer, aliás, de uma forma muito curiosa. Quando nós estamos com dores de garganta, muitas vezes estamos com dores de garganta porque temos uma colonização rápida de bactérias na garganta. E as bactérias estão a tomar território, que é ótimo, porque conseguem ter nutrientes, e isso é muito conveniente para essa colónia de bactérias. Mas depois vamos ao médico e o médico passa-nos uma receita de um antibiótico. O que é que o antibiótico faz? É dar cabo das bactérias. Nessa altura as bactérias, que não são estúpidas, juntam-se umas às outras e formam uma paliçada, e com essa paliçada defendem-se do ataque dos antibióticos. E tudo isto está a passar, está dentro dos nossos corpos e acontece em numerosas outras situações. Ora, durante esse trabalho de criação de resposta à ameaça dos antibióticos, o que acontece é que as bactérias têm que trabalhar solidariamente. E depois, tal como em todos os outros aspectos da nossa sociedade, mas isto começa em bactérias, sem sistema nervoso, sem nada de todos estes enriquecimentos que nós conseguimos ao fim de bilhões de anos, as bactérias ou cooperam com outras bactérias ou não cooperam. E aquilo que acontece é que há umas que se portam muito bem e que trabalham todas para o mesmo fito. E depois há umas outras que, porque é que eu hei de estar a preocupar-me com isto, os outros estão a trabalhar, é perfeitamente possível eu continuar a viver, tudo isto entre aspas, porque nada disto é pensado, tudo isto é feito automaticamente no sentido mais puro da inconsciência de que podemos falar, ok? É um inconsciente, o Freud adoraria isto, o Jung adoraria isto, é o mais profundo inconsciente a que se pode ir, porque de facto não tem nada a ver com consciência. E então há essas outras bactérias que são vira-casacas. Aquilo que acontece é que as outras que estão a comandar o processo notam que elas são vira-casacas. E quando elas notam que são vira-casacas, viram-lhe as costas. E nessa altura vão mais facilmente cooperar com bactérias que não são da família, que elas reconhecem através dessas moléculas de superfície, do que com bactérias que são as primas e as irmãs e os irmãos. Ora, o que isto é o pronunciamento, a prefiguração de uma atitude moral ao nível de criaturas que têm uma só célula, de criaturas que não têm mente, que não têm intenção, do ponto de vista claro, ao contrário daquilo que nós temos. Portanto, a razão porque eu falo da estranha ordem das coisas é porque há, ao nível dos mais simples organismos vivos, uma coleção de comportamentos que podem incluir ou a cooperação ou a competição e o conflito, e esses comportamentos são, no fundo, essas estratégias de comportamento, são, no fundo, a base fundamental, estrutural, daquilo que é a nossa vida cultural. E, portanto, quando nós olhamos para estes comportamentos, a única coisa que podemos dizer é tudo isto dá a impressão que foi inventado por uma mente complexa, consciente, com intenções, com todas as tonalidades que a nossa vida intelectual muito rica e afetiva já têm. Mas não foi. Portanto, há um certo sentido em que o estado de viver, o estado da vida, nos seus aspectos mais simples, já impõe umas certas estratégias que vêm do imperativo homeostático. Portanto, é a homeostasia, é esse estado de obrigação que nós temos desde o primeiro momento de vida, que leva a certas estruturas de comportamento, que leva a certas estratégias e, por isso, a estranha ordem. Não é uma ordem que seja, no fundo, é perfeitamente lógica, isto não é uma questão de lógica, mas o que é inesperada. Não se espera que criaturas tão simples sejam capazes de fazer coisas tão complexas. Porquê? Porque nós temos sempre sobrevalorizado a nossa intelectualidade, temos sobrevalorizado este nosso estado de exceção humano. Claro que eu continuo a pensar que os seres humanos são excepcionais e estão num estado de exceção, porque aquilo que nós fazemos humanamente e que podemos fazer e aquilo em que devemos ser tomados, dado que temos uma memória extraordinária do passado, uma memória extraordinária daquilo que vamos viver, porque temos uma memória, estamos constantemente a fabricar memória do futuro. Todos nós nesta sala temos uma ideia do que vamos fazer à hora do almoço, à hora do jantar, o que é que vamos fazer amanhã. Alguns dentre nós estarão a pensar naquilo que vão ser as férias do Natal. Este viver no futuro que nós temos, que é extraordinariamente importante, que tem a ver com a capacidade de predição daquilo que é o futuro, que é ótima do ponto de vista de nos governar e de nos fazer, de prevenir desastres e de garantir sucessos, toda essa capacidade de previsão, toda essa memória, obriga a que tudo aquilo que nos acontece humanamente esteja sempre inserido entre o grande passado da nossa vida e o grande futuro da nossa vida. E isso é uma coisa que mesmo os animais mais complexos, que não são humanos, não parece terem acesso, por uma série de razões. Não é que não mereçam o nosso apreço, claro que merecem, não é que não sejam muito mais complexos do que parecem, de certeza que são, mas não têm esse toque de humanidade único que tem a ver com esta enorme mistura das histórias que nos contamos do passado, do futuro e que tem também acento nessa grande capacidade de linguagem que nós temos. Só mais uma coisa sobre o título. Várias pessoas me perguntaram, sobretudo nos Estados Unidos, se este título, está aqui em inglês, é The Strange Order of Things, se isto tinha a ver alguma coisa com o Foucault. Aqui possivelmente isso nem sequer faz sentido, porque o Foucault há muitos anos escreveu um livro chamado Les Mots et les Choses, The Words and the Things, que infelizmente foi traduzido na língua inglesa por The Order of Things. E de modo que quando as pessoas viram o título The Strange Order of Things, quase que invariavelmente as pessoas, Foucault. Eu disse, no, it has nothing to do with Foucault. E tudo isto é o resultado de uma má tradução de um título do pobre do senhor. E portanto isso está perfeitamente claro. Como é que foi traduzido Les Mots et les Choses em português?
A ordem das coisas.
Também?
As palavras e as coisas.
Falham-nos os bons tradutores portugueses. Isso é muito melhor dessa maneira. Mas, portanto, era só esse disclaimer sobre o título. Portanto, é tudo. O subtítulo do livro é A Vida, os Sentimentos e as Culturas Humanas, que é muito parecido com o título americano. O título americano é Life, Feeling and the Making of Cultures. Mas o fazer das culturas não fica assim muito bem em português, portanto, as culturas humanas parece uma melhor estratégia. O trator francês transformou isto em La Fabrique des Cultures, que não acho preferível. E pronto, vocês já sabem qual é o princípio, já sabem o que é, agora espero que leiam o livro, porque tudo isto é só um appetizer. E agora, se tiverem perguntas para fazer, e se tiverem comentários para fazer... António.
Eu não sei se a doutora Guilhermina quer dizer alguma coisa antes de passarmos às perguntas dos alunos.